Então nós paramos na página 46. No começo do Shema. 46. Na última aula a gente fez mais uma introdução ao Shema. Vamos hoje então começar a ver a primeira frase do Shema, que é uma frase tão importante, praticamente pode ser considerado o hino da fé judaica. Então nós falamos nesse versículo Shema Yisrael, que a princípio significa ouça Israel. Daqui a pouco a gente vai ver que a palavra Shema na realidade tem algumas conotações. Então Shema Yisrael, ouça Israel. Quem é o Israel aqui, né? Hashem Elokeinu, Deus é o nosso Deus. Hashem Echad, Deus é o único. Bom, primeiro o que significa ouça Israel? Nós vimos naquela vez, há um mês atrás, na introdução, que quando Yaakov estava prestes a falecer, ele chamou os seus filhos, e como está escrito lá no versículo, ele pediu para eles se ajuntarem em torno dele, para ouvirem o que ele tem a dizer. E naquele momento, Yaakov ficou um pouco na dúvida, uma vez que ele quis revelar para eles quando vai ser o fim dos tempos. E Deus tirou essa profecia do Yaakov, não deixou ele transmitir isso para os filhos. Então naquele momento o Yaakov pensou, será que tem alguém de vocês que não está no caminho correto e por isso não merecem que eu revele essa profecia? E aí os filhos então falaram para o pai, Shema Israel, ouça Israel, Deus, que é o nosso Deus, é o Deus único. Todos nós aqui temos a mesma ideologia, todos nós seguimos aquilo que o seu avô Abraham pregou. Fala.
O nome de Jacob era Israel.
Certo. O povo se chama em nome do Yaakov, que tinha tanto o nome Yaakov como o nome Israel. Quando o Yaakov fala para os seus filhos se ajuntarem para ele falar com eles, está escrito lá duas vezes sobre se ajuntar. Está escrito, se ajuntem e eu vou contar para vocês. E depois está escrito, de novo está escrito um outro verbo de se ajuntar, se aglomerar, para ouvir o que eu tenho a dizer. Dizem nossos mestres que teve aqui duas falas diferentes, são duas intenções diferentes. Primeiro, eu quero que vocês estejam todos aqui fisicamente em volta de mim para poder falar com vocês. E segundo, eu quero que vocês, entre vocês, estejam unidos para que eu possa falar com vocês. E por conseguinte, a palavra Shema em hebraico, além de ser ouvir, e não só ouvir, como interiorizar. A palavra Shema em hebraico também significa ajuntar. Ou seja, Shema Israel significa que Israel, o povo de Israel, precisa se juntar, se unir. E aí sim podemos receber sobre nós Deus como nosso Deus. Precisa haver união e não ter inveja e nem ódio de um para o outro para que possamos de fato receber Deus como nosso Deus. Então por isso o Shema Israel não é somente ouça Israel, mas também junte-se, unifique-se Israel. E aí sim nós podemos continuar a frase e dizer que Deus, que é o nosso Deus, é um Deus único. Se vocês percebem, no próprio Sidur também se vê isso. Geralmente se copia dessa forma. Quando está escrito na Torá esse versículo, Shema Israel, tem duas letras que são escritas maiores do que o resto. A letra Ayin de Shema é maior. E a letra Dalet de Echad também é maior. A primeira, quer dizer, a letra da... A última letra da primeira palavra e a última letra da última palavra. Shema tem um Ayin grande e o Echad tem um Dalet grande. Não é sempre que no Sidur se faz assim exatamente, mas na Torá está escrito desse jeito. Então, aqui tem alguns motivos por que essas letras estão em evidência. Em primeiro lugar, a palavra... vamos começar antes. Em hebraico tem duas letras que são, de certa forma, parecidas, mas elas não são parecidas. Elas não podem ser faladas da mesma forma. Que são a letra Ayin e a letra Aleph. A letra Aleph e a letra Ayin são relativamente parecidas. As duas são letras neutras, vamos dizer assim, que elas levam a vogal que elas levarem, quer dizer, dos pontinhos em hebraico, a vogal que elas levarem é lido só aquela vogal. Quer dizer, por exemplo, um beit com patar vai se ler ba. Então você tem o b do beit e o a do patar que está embaixo. No caso do Aleph, o Aleph em si sozinho não tem som. Ele só passa a ter som quando ele tem alguma vogal junto com ele, e aí ele fica só a vogal. Então se no Aleph tem um A, é A. Se tiver E, é E. Então é uma letra, entre aspas, neutra. Ela não tem um som por si só. Porque assim é a letra. No próprio alfabeto, tá? Assim funciona a letra Aleph. A letra Aleph é uma letra neutra. Letra B tem B. A letra Gimel, G. E assim vai. A letra Hei, H. Então todas elas têm um som delas. E com mais a vogal que está junto, vai ser lida a vogal junto. A letra Aleph é uma letra que não tem um som por si só. Só se ela levar uma vogal, ela vai ter som. E a letra Ayin, de certa forma, também segue a mesma regra. A letra Ayin também não tem um som por si só. Ela também é neutra. Mas tem uma diferença entre Aleph, que é falado de uma forma mais leve, Aleph, e o Ayin vem aqui mais debaixo da garganta, ele é mais forte. Aleph, Ayin, vem daqui de baixo. Então, por exemplo, A e A, vem daqui de baixo. E precisa se tomar cuidado para não confundir essas duas letras. Infelizmente, no nosso cotidiano, a gente acaba falando essas letras iguais. No hebraico cotidiano, as pessoas acabam falando igual. Quando se trata da reza, nós temos que tomar mais cuidado. Por quê? Porque às vezes essa mudança de letra muda o sentido e o significado da palavra. Exemplo que a gente vai ver mais pra frente, no meio do Shema, inclusive, tem isso. Tem uma palavra que está escrita Asher Nishba. Nishba significa que você jurou. Deus jurou, Nishba. É escrito com Ai no final. Justamente por isso que tem esse A no final, Nishba. Se a pessoa fala Nishba, leve, parece com outra palavra totalmente, que se escreve muito parecido, mas a última letra lá é um rei, que o rei no final de palavra também é mudo. E Nishba, leve assim, significa prender. Então se você fala Nishba Hashem, significa Deus jurou. Se você fala Nishba Hashem, significa Deus prendeu. Mudou totalmente o significado da palavra. E da mesma forma, tudo isso estamos falando por causa daqui, a mesma forma, Shema ou Shema são palavras diferentes. Porque Shema com Ai no final significa ouça, e Shema com Aleph no final significa talvez. E aí pega muito mal. Você está fazendo uma afirmação. Se você usa uma palavra de dúvida, parece que você está duvidando do que você está falando. Fica muito mal. Então por isso que tem que se tomar cuidado. E está aí um dos motivos pelo qual a Torá põe o Ayin em evidência. Para lembrar, ó, toma cuidado. É para falar Shema Israel. Ouça Israel, Deus é único. Deus nosso Deus é único. E não talvez Israel e etc. Que aí você está mudando totalmente o significado da frase. Da mesma forma, a letra Dalet, que está no fim de Echad. E aí, não na pronúncia, mas sim na escrita. Existe uma letra muito parecida com a letra Dalet. A letra Reish. A letra Reish tem o mesmo formato, praticamente. A diferença é que o reis é arredondado em cima, o cantinho direito em cima é arredondado, e a letra Dalet, esse cantinho aqui em cima, é pontudo. Essa é a diferença entre Dalet e reis, uma pontinha. O reis é arredondado, e o Dalet é quadrado em cima, é pontudo. Bom, e aí? E aí que a palavra Alef Het Reish significa outro, acher. E a palavra Alef Het Dalet Echad significa um. Também um significado totalmente diferente quando você está falando da unicidade de Deus. Se Deus nos livre, a pessoa lesse essa frase, não enxergando direito a última letra e confundindo a última letra Dalet com Reish, ele iria ler essa frase que Deus, que é o nosso Deus, é um outro Deus. Opa, peraí. Você está mudando totalmente o significado da frase. E por isso que a Torá enfatiza aqui com a letra Dalet grande, para ficar bem claro, aqui é Dalet de um, Echad, e não Acher, outro. Agora, nessa frase, nós estamos enfatizando uma fé nossa que foi revelada para nós de uma forma muito clara e muito específica imaginei, tá claro?
Yeah.
Isso, o Kshartam. Então, o Reish é arredondadinho, o Dalet é pontudo. Mas o formato, de uma certa forma, é muito parecido. Então, qual foi o momento que se revelou para nós, de uma forma muito clara, Deus, demonstrando a sua unicidade e a sua grandeza, foi no momento que nós recebemos a Torá. E nós estamos enfatizando nessa frase, lembrando esse fato. Quer dizer, de onde eu sei que Deus é único? Opa, eu presenciei. Tá bom, eu não estava vivo naquela época. A minha alma estava lá porque todas as almas de todo o povo de Israel estavam presentes no Monte Sinai. Então, Shema Yisrael é porque eu estou enfatizando que esse fato e esse conhecimento que eu tenho de Deus ser o nosso Deus e ser um Deus único foi revelado para Israel, para o povo inteiro. Não é uma coisa que eu sei. É uma coisa que todos nós temos conhecimento. E por isso que a frase aqui usa o Israel como o povo inteiro. Shema Israel, ouça! Nosso povo inteiro, quer dizer, nós todos, como uma congregação, recebemos e sabemos que Hashem Elokein, Hashem Echad, Deus, o nosso Deus, é Deus único. E até por isso que se costuma falar essa primeira frase em voz alta. Uma afirmação que é uníssona, é de todos nós juntos. E por isso até quando se fala Shema na sinagoga, todo mundo fala. A gente viu já isso, né? Tem lugares que falam o Shema inteiro em voz alta, mas em todos os lugares, em qualquer sinagoga que você entrar, o primeiro versículo é dito junto todo mundo em voz alta. Justamente por ser um hino que une todos nós e todos nós recebemos no mesmo momento este fato. Agora, o que significa Hashem Elokeinu, Hashem Echad? Nós temos aqui uma indicação de três fases. Hashem indica Deus antes da criação do mundo, onde não tinha nada, tinha Deus. Elokeinu, que é nosso Deus, opa, nós já estamos na figura. Nós estamos falando sobre o momento que Deus se revelou para nós no Monte Sinai. E a partir de então, todos os momentos que Deus está presente nas nossas vidas. Então, Ele é nosso Deus, mas Ele é só nosso Deus. Porque a maioria da humanidade não reconhece na unicidade de Deus, só nós. Hashem Echad, Deus é um, estamos falando sobre o futuro, quando toda a humanidade vai reconhecer que Deus é único. Hoje, Deus é único só para nós, e tem mais um ou outro que ainda acredita em Deus único. Aí outros já têm sociedades com filho, com não sei quem, os outros já têm um monte de idolatria, os outros nem acreditam em Deus. Então Deus não é único, entre aspas, hoje, para os outros. Mas vai chegar um momento que todo mundo vai acreditar que existe um Deus único. Fala, Hashem. Bom, a verdade é que ele já era nosso, não nosso, mas dos nossos antepassados, a partir do momento que Adão reconheceu, Abraão reconheceu. Mas aí era muito específico. Ele passou a ser reconhecido por uma turma grande quando nós recebemos a Torá, saímos do Egito. É no momento que a gente está justo vivenciando aí em Rumash Shemot.
A partir desse momento, ele também se tornou
único Deus sempre foi único. O que nós estamos enfatizando nessa frase é que ele não é reconhecido como único. Mas vai chegar o momento que todos os povos vão reconhecer que existe só um Deus. Essa frase Hashem Elokeinu, Hashem Echad, consta no Midrash que quando Deus deu a Torá para nós, e naquele momento em Shavuot, Deus falou 10 das mitzvot. A primeira mitzvah que Deus fala é Anochi Hashem Elokecha. Eu sou Deus, o vosso Deus, que tirei vocês do Egito. Segunda, Lo yelecha Elohim acherim al panai. Você não vai ter outros deuses perante mim. Você não vai servir idolatrias perante mim. Perante mim significa todo o tempo que eu existo, e uma vez que eu existo sempre, então é nunca. Nunca você vai servir uma idolatria. Toda vez... É, a partir daí vem as outras, tá? A partir daí vem não falar o nome de Deus em vão, guardar o Shabat, honrar os pais e etc. Toda vez que terminava de falar uma das mitzvot, o povo respondia alguma coisa em seguida. O que, que eles respondiam? Quando era uma mitzvah ativa, falavam sim. Quando era uma mitzvah proibitiva, falavam não. Depois das duas primeiras, a resposta foi diferente. Quando Deus falou Anochi Hashem Elokecha, eu sou o vosso Deus, e que isso daqui não é uma informação, e sim uma obrigação, uma instrução, que você deve reconhecer que eu sou o Deus que tirei vocês do Egito, nós respondemos Hashem Elokeinu. Deus é nosso Deus. Quer dizer, Deus, você está dando uma ordem agora para nós, que temos que reconhecer você como Deus? Hashem Elokeinu, nós respondemos. De fato, Deus é nosso Deus. Quando Deus falou, Lo yelecha, você não vai ter, e não vai fazer, e não vai servir idolatrias, nós respondemos, Hashem Echad. Deus é único. Então, essa frase que a Torá nos diz para falar todos os dias é, na verdade, montada de três partes. Ouça Israel, tanto ouça, tanto interiorize, Israel se referindo a você mesmo, Israel se referindo ao povo como um todo, que nós recebemos Deus como nosso Deus, também a união que tem que ter entre nós para podermos assumir Deus como nosso Deus. E aí vem a segunda parte, que é Hashem Elokeinu. Deus é nosso Deus. Nós estamos assumindo nesse momento que Deus é o nosso Deus, assim como nós fizemos no Monte Sinai. E Hashem Echad, Deus é único, também no Monte Sinai nós falamos isso, quando Deus falou para não servir idolatrias. Também tem uma coisa interessante. Nossos mestres chamam isso que nós fazemos no Shema de assumir e aceitar sobre si Ol Malchut Shamayim, o jugo do reinado divino. O que significa o jugo do reinado divino? Não é aceitar o reinado divino? Aceitar o reinado divino significa que a pessoa está aceitando uma coisa que eventualmente ele pode até, em algum momento, mudar de ideia. Agora eu estou aceitando isso, amanhã não sei o que vai ser. O jugo significa que nós temos o livre-arbítrio. Então nós temos a escolha. Você pode escolher se você assume Deus como seu Deus ou não. Livre-arbítrio. Mas a pessoa tem um poder tal de como se travar a cabeça com um jugo. Ou seja, eu estou assumindo algo agora de uma forma tão convicta, tão clara, tão perfeita, tão absoluta, que é como se eu estivesse travando a minha cabeça nessa posição. Eu não mudo de opinião jamais. E é isso que significa Kabbalat Ol Malchut Shamayim. Eu estou aceitando sobre mim um jugo do reinado divino. Ou seja, eu estou colocando sobre mim, eu estou tirando de mim o livre-arbítrio. Eu não quero mais ter livre-arbítrio em relação a isso. Eu não tenho livre-arbítrio. Eu estou assumindo sobre mim que eu não mudo de opinião. Eu estou aceitando de forma absoluta. Isso é tão forte que quando nós falamos o Shema, se costuma cobrir os olhos. Por que se cobre os olhos com a mão direita? Primeiro, para se concentrar. Se você não olha para nada, você vai se concentrar. Mas tem um outro fator aqui, que é justamente ligado a isso. No mundo, tem muitas coisas que tentam nos desviar a atenção de Deus. Tem muitas coisas no mundo que tentam desviar a nossa fé em Deus. E quando eu falo essa frase, eu cubro os olhos, demonstrando que eu não quero ver nada dessas coisas. Para mim, essas coisas não existem. Não tem outra chance. Deus existe e eu assumo isso, eu aceito isso de forma absoluta. Tem um monte de coisas tentando desviar minha atenção disso. Não quero nem olhar para vocês agora. Agora eu estou falando uma declaração que é absoluta. Está quase na hora, mas... Então, só para finalizar, semana que vem a gente termina esse último detalhe aqui. Essa frase é uma frase tão forte que nós temos uma mitzvah na Torá. Mitzvah que nós temos na Torá é que nós temos que santificar o nome de Deus. O que significa santificar o nome de Deus? Muita coisa. É se comportar direito, é dar exemplo, para as pessoas não falarem, poxa, olha só, ele que deveria se comportar porque ele é judeu, porque ele tem a Torá, porque ele tem os bons modos, porque ele aceita Deus e etc., olha o que ele está fazendo. Então, para não ter esse tipo de reação, pelo contrário, as pessoas falarem, ó, tá vendo? Esse é de fato o povo de Deus. Isso significa santificar o nome de Deus. Número 2, santificar o nome de Deus significa qualquer mitzvah que você faz, e tem pessoas que estão vendo essa mitzvah sendo feita, é santificar o nome de Deus. E faz parte dessa mitzvah também que a pessoa está pronta a entregar a própria vida por Deus. Ou seja, a fé que nós temos em Deus é tão forte, é tão absoluta, que a pessoa está pronta a entregar a própria vida, mas jamais negar ou renegar esta posição. Uma pessoa que não tem 100% de certeza de uma coisa, ele não se arrisca. Uma pessoa só se arrisca se ele tem 100%, mas é 100%, não é 99,9. E aí então tem essa mitzvah que a pessoa tem de jamais servir uma idolatria e estar pronto a entregar a própria vida por essa fé em Deus único. E por isso, dizem nossos mestres, quando a pessoa fala o Shema Israel, ele deve ter em mente, nesse momento, que essa verdade absoluta é tão clara para a pessoa, E a pessoa está tão convicta disso que ele está pronto nesse momento a entregar a sua vida por isso. E nossos mestres dizem que, como todas as mitzvot, quando a pessoa tem a intenção de fazer a mitzvah, mas por algum motivo não deu para fazer a mitzvah. Ele queria fazer a mitzvah agora, estava pronto para fazer, mas imprevisto. Não permitiu ele fazer a mitzvah. Deus conta pontos para essa pessoa como se ele tivesse feito. Da mesma forma, se a pessoa está pronta a entregar a sua vida, quando ele pronuncia o Shema Israel, Deus considera como se a pessoa tivesse feito isso. E aí está, inclusive, uma coisa que se faz, principalmente, quando está terminando Yom Kippur, que se fala também Shema Israel no finzinho de Neilá. E naquele momento é uma coisa mais forte para nós. É talvez um pouco mais fácil, naquele momento, a pessoa estar, de fato, sentindo que ele está pronto a entregar a sua alma de tão elevado que a pessoa está quando está terminando Yom Kippur. E aí também a pessoa ganha esse mérito e essa mitzvah de como se ele tivesse de fato entregado a sua alma. E mais uns detalhes a gente tem que ver sobre errado, a gente deixa para semana que vem, Baruch Shem, se Deus quiser.